Action.
Tá ótimo. Então, boa noite. Obrigado aí pela família Vadi, pelo convite. Realmente esse grupo é maravilhoso. A gente começou os shurim juntos, mais ou menos. E Baruch Hashem, pelo melhor motivo de todos, ia desfalcando um de cada vez, né? Tive filho, pronto. Agora tem licença de maternidade, 3, 4, 6, 8 meses. E Baruch Hashem, no final, esse shur acabou se desfazendo. Mas hoje é legal se reunir de novo. E se já falamos que a gente parou esse shur por filhos, vamos falar um pouco de educação, mas não aquela educação clichê, tá bom? E sim falar um conceito que a gente também pode se auto-educar a respeito dele. Até que estamos chegando em Chag HaPesach, a festa de Pesach. A gente sabe que tem algo que eu falo em vários shurim, né, antes dos Chagim, que tem alguma coisa que engana a gente na sinagoga. Mas essa história, onde pega mais forte, é na época de Elul. Porque você chega a Chodesh Elul, aí você chega a Chodesh Elul e chega o Rabino e fala, escuta, hoje é o dia mais importante, você começou Slichot. Então, você mete toda a força. Passa um mês, aí o Rabino fala, escuta, quem não aproveitou Elul, não fez Slichot direito, Rosh Hashanah é o dia. Aí você fala, tá, passou Rosh Hashanah, é Shabbat Shuvah, e de repente é Yom Kippur, e de repente é Sukkot, e de repente Simchat Torah, Hoshana Rabbah. Você fica, e quando que é realmente o dia mais importante do ano? Então, a gente realmente tem várias datas mais importantes do ano, mas cada data representa algo. E eu não vou falar agora que é Lul, que é Rosh Hashanah, que é Yom Kippur, porque realmente não é a data que a gente está passando. Mas Pesach pode ser a data mais importante do ano. E a data mais importante do ano, onde a Torá te coloca a obrigação de Vigatal Ebin Chaba Yom Ahu Lemor, é um dia de educação, é um dia onde você precisa transmitir a transmissão do judaísmo para a próxima geração. E às vezes, não é só como você vai falar com teu filho, é como você vê, e através da maneira que você vive, você consegue influenciar todo mundo. Então, para mim, Pesach pode ser considerado Yom Hadin, o dia do julgamento, Rosh Hashanah, de Chinuch, de educação, de como você transmitir, e para transmitir, você precisa viver. Tem uma coisa que eu estava escutando no shiur do Joey Haber, no meio de Hanukkah, e ele falou um ponto que, te falar, me incomodou muito tempo, e fiquei feliz que ele falou dessa maneira. Ele falou, chega nas datas mais importantes que a gente tem do judaísmo em relação a Simcha, dias de Lehodot u Lehalel, e a gente transformou em dias totalmente contrários. Por exemplo, a gente está em Hanukkah, né? Esse shur era em Hanukkah, e de repente Hanukkah aqui, Chachamim colocaram que um dia de Lehodot u Lehalel, louvar a Deus e fazer, né, Halel, virou um dia de, escuta, nas velas precisa rezar. Então, em vez de você estar dançando na frente das velas, você está chorando na frente das velas. Tá bom. Purim é o dia mais festivo do ano. E o pessoal já conseguiu achar sgulá que se você reza em Purim, tudo que você reza Deus te dá. Não é real, mas não perde teu Purim para você estar o dia inteiro em sgulot e tefilot. A Gadá de Pesach virou um vanitzak. Vocês escutaram já sgulá de vanitzak? E se não escutaram, Baruch Hashem, porque eu sinto que o pessoal perdeu a Gadá, porque tem um momento que tem escrito vanitzak, que o povo judeu gritou, ai, pede o que você quiser. Calma, calma, calma. Será que esse é o principal? E os dias mais festivos, a gente está ocupado em sgulot, está ocupado em tfilot. Óbvio que a tfilá é importante, mas porque a gente perdeu, né, totalmente o foco, e dias que você devia estar focado em transmitir felicidade, transmitir família e coisas assim, de repente você está totalmente ocupado em rezar nas velas de Hanukkah, rezar em Purim, rezar em Pesach. Não, é verdade, mas será que esse é o dia de rezar Bemet? Óbvio que todo dia é importante para rezar, mas será que esses dias de Halel e Odá, em vez de a gente estar ocupado em achar uma sgulá realmente de como louvar, como agradecer e como trazer simchá, a gente não está totalmente tenso em pensar o que, que precisa pedir? Virou um dia de pedido. O judaísmo virou um dia de sgulot, o calendário inteiro, que sgulá eu faço agora para conseguir parnassá? E agora como que eu faço? Calma, 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 calma. Não tem outro assunto que não seja parnassá, ou pedir, ou apelar. Então pensa que acabou virando, infelizmente a gente perdeu totalmente o foco, e eu queria voltar para um foco totalmente diferente, totalmente diferente. No final da galera a gente fala, Rabban Gamliel Ayomer, Rabban Gamliel falava, Kol Mishelo Amar, aquele que não falou, Shloshad Varimeiro, essas três coisas, Lo Yatzai Dechovatam, não Yatzai Dechovah. Quais são as três coisas? Pesach, Matzah e Maror. Pergunta o Bala Gadá, Pesach al Shuma, o que é o Pesach? O que é o Korban Pesach? O dia de Pesach, Al-Shepassach, né, que a Kadosh Baruch Hu, ele pulou os telhados dos judeus. Tá bom, baita milagre, um dia maravilhoso, um dia que muda toda a nossa história. Que a Kadosh Baruch Hu, ele conseguiu mostrar, eu cuido do povo judeu e não cuido de quem não é judeu. Eu consigo matar exatamente todos os primogênitos, gente que nem sabiam que era primogênito. Urashi conta que de repente tinha pessoas infiéis e tinha dois, três filhos morrendo por casa. Sim, esse é o primeiro teu, esse é o primeiro dela e esse é o primeiro de vocês. E de repente o homem falava, ah, e agora? Descobriram? E a mulher falava, ah, descobriram? E Deus mostrou meticulosamente como não tem como me enganar, não tem como me enganar. Eu sei tudo exato. E do povo judeu não morreu um, nada, 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 nada. Pesach, matzá, no momento que a gente saiu do Egito, não deu nem tempo de assar os pães, e a gente fez matzot em vez de pão. Tá bom, quer mostrar como Deus tirou a gente rápido, e chegou um momento, Deus não vai deixar a gente ficar escravo nem um segundo mais. Não escuta só para cozinhar, o momento de Geulah é Geulah. Quando chegou o teu momento de glória, ninguém tem como tirar de você. Saiba isso para a tua vida. Se ainda você não está brilhando, é porque não chegou o momento. Porque quando chegar, ninguém vai tirar nada de você. Nem se demorar 19 minutos em vez de 18, você não vai conseguir. O teu momento é teu momento. E tua geulá é tua geulá. A matzá representa, chegou um momento e não deu nem tempo de fazer pão. O tempo de fermentar, não. Vocês não vão ficar escravo nem um minuto a mais, porque a tua glória é tua e ninguém tem como tirar. E chega por último, maror al shumah. E por que o maror? Ah, porque a gente passou rough time. A gente sofreu. Foi duro, foi pesado. E todo mundo pergunta, não deveria falar maror, Pesach e Matzah? Por que o maror está fora de ordem? Por que a gente não começa falando maror? A gente sofreu. O sofrimento levou para o Deus castigar e depois veio a Geulah. Por que a gente fala Deus castigou, que é o Pesach? Castigou eles e salvou a gente. Isso levou a gente para a Geulah, que representa Matzah. Escuta, mas a gente sofreu muito lá. Não. Devia começar falando do sofrimento. Rabotai, eu queria hoje levar a gente para um caminho totalmente diferente. Para um caminho diferente de como a gente precisa viver o nosso judaísmo e como a gente precisa viver o nosso dia a dia. E isso talvez, no momento que transforma a gente como nação, é o momento de a gente lembrar desse ponto e aprender a ver dessa maneira a vida. Tem o famoso pasuk do Teilim, Mia Isha Hafetz Chaim, Ohev Yamim Lirotov, Metzol Leshonech Hamera. Então, todo mundo conhece que o Hafetz Chaim falou, que isso aqui é baseado na Guará, que é Mia Isha Hafetz Chaim, quem é um homem que quer uma boa vida? Hafetz Chaim quer vida, Ohev Yamim, gostar dos dias dele, Lirotov, só ver coisas boas, Metzol Leshonech Hamera, para de falar coisas erradas, cuida da tua língua. O Tiferet Shlomo Miradomsk, foi um grande rebe, Tiferet Shloime Miradomsk, falava, não. Não é assim que se lê o passu. Mia Isha Hafetz Chaim, quem é aquele homem que vai amar os dias deles? Quem é o homem que quer querer mais um dia? Não chegar ao fim do dia e falar, uau, não aguentava mais. Chegar, desculpa, de férias e falar, esse ano foi insuportável. Tá o dia inteiro correndo e não vê sentido para nada. Mia Isha Hafetz Chaim, o Revi Amim, amar os seus dias. E você fala, eu não consigo entender que o dia acabou tão rápido. Eu não quero viver aquele momento, daquela maneira, desculpa, que o dia é interminável, que eu fico feliz que o dia acabou. Eu quero ter, ai que pena, estava tão gostoso. Não podia durar um pouco mais. Hoje não podia ser um dia de 26 horas. A maioria dos nossos dias a gente está pedindo para ser de 18 horas. Sabe aquele mês que você já vê o cartão meio estourando, você fala, hoje não podia ser dia 31, já vai fechar o cartão? Eu tô vendo que está passando. E aí os meses a gente está querendo fechar um mês antes, querendo fechar o ano antes. Escuta, quando você está naquele dia que você não para de fazer vendas, você fala, uai, que pena que fechou a loja. Mia Isha Hafetz Chaim, Ohev Yamim, falou Radomsk, Lirot Tov. Começa a olhar para o bem. Que se você começar a olhar para o bem e focar no bem que Hashem te dá e na vida boa que você tem, de repente você vai descobrir que Hafetz Chaim e Ohev Yamim, os teus dias vão ser maravilhosos. Não leva só para o Letzol Lashonecha. É maravilhoso, é importante, mas tem outra maneira de você ser um Hafetz Chaim Yohev Yamim, você ser um homem que ama a tua vida, e você é uma pessoa que Yohev Yamim, você ama os teus dias, começa a Lirot Tov, e Rabotai, a parte essencial para você transmitir o judaísmo, a parte essencial para você gostar do judaísmo, é começar a aprender a ver de verdade que tem muita coisa boa em volta da nossa vida, tem muita coisa boa em volta da nossa vida. Rabino Yoel Gold, ele foi aluno do Reb David Frank, tá bom? Um rabino bem diferente. E ele passou problemas pessoais, divórcio dos pais, muito dramático, a mãe, o pai Hassid, a mãe decidiu virar modern orthodox, tá bom? Então, vamos dizer, bem mais moderna. E ele, de repente, está balanceando daqui para lá, muito conflito, muito negócio. Ele acaba indo para uma yeshiva diferente, onde o Rosh Yeshiva é um pai, Reb Dov Trank. E o Rosh Yeshiva e a esposa dele eram pessoas extremamente especiais. Então ele conta que no ano que o Reb Dov Trank faleceu, o Rosh Yeshiva dele, ele decide ligar para a Banit, para a esposa do Rosh Yeshiva, que ele tinha tanto contato, pessoas que moldaram ele, fizeram ele em quem ele é. Então ele liga para a Banit, e infelizmente é ano de Covid. A Rabanit acabou de perder o marido 4 meses atrás, e está com um filho internado na UTI com Covid. Aqui no Brasil a gente passou até que tranquilo o Covid, mas fora do Brasil o Covid foi um terror. Infelizmente as comunidades perderam muitos, muitos mitpalelim. Covid aqui no Brasil foi algo que, para passar mais um tempo em casa, só não cheirou, não sentiu gosto. Infelizmente, principalmente no começo do Covid, nas queilot judias, fora do Brasil, foi um terror. Então ele liga para a Banit e ele não sabe o que falar. Ele fala que no Covid ele tomou uma atitude nova. Ele não pergunta como vai, porque como vai é mal. Então, oi, me conta algo de bom. Assim que era o cumprimento dele. Bom dia, me conta algo de bom. Imagina você ver um amigo e fala, e aí, como vai, Rafa? Me conta algo de bom. Então, de repente, o pessoal começa a se perder e não fala, estou estressado. Não, me conta algo de bom. Não falei como vai. Eu não perguntei como vai. Ele liga para a Banit e fala, ele nem sabe como vai, ele fala, me conta algo de bom. Ela fala, uau. Vou te falar a verdade, tá chegando Erev Pesach e não tem nenhuma criança em casa, ou seja, nenhum neto pode visitar. Então a limpeza eu fiz em um momento e ninguém mais vai sujar. Uau, Erev Pesach tranquilo, e vou te falar a verdade, eu vou fazer Pesach sozinha. As compras foram tão tranquilas esse ano. E Rabino Yoel Gold, ele se assusta da resposta espontânea da esposa do Rabino dele, fala, uou, o que aconteceu? Você imagina você chegar a Erev Pesach tão tranquilo? Eu estou poucos dias antes de Pesach, a casa está limpa, eu não estou com medo que vai sujar, que nenhum neto pode me visitar. As compras foi a coisa mais tranquila do ano. O que é fazer Pesach sozinho? Uau! Foi tá maravilhoso esse Pesach. Naquele momento ele falou, escuta, Rabanit, fala uma coisa. Como você fez isso? Isso foi espantâneo. Você não imaginou que eu ia te ligar, perguntar, me falar algo de bom? E você responder assim, o que foi? Me explica. Você estava esperando essa pergunta? Como você faz isso? Ela virou para ele e falou, me fala uma coisa. Qual que é a segunda opção? Qual que é a segunda opção? Eu estou no Covid, fechado em casa. Eu há menos de um ano perdi meu marido. Estou preocupado com meu filho internado. Ninguém pode me visitar. Eu não posso visitar ninguém. O que você quer? Que eu passe o dia chorando? Então eu procurei o que tem de bom na minha vida. Eu encontrei que no Covid tem várias coisas boas também. Imagina só. Pesach normalmente é um estresse, é uma loucura. E para mim, Pesach tá super fácil, tá super tranquilo. É o sonho de Pesach que gostaria de ter? Não. Mas se essa é a realidade, vamos tirar o melhor dela? Então, vou te falar a verdade, a limpeza foi extremamente fácil. E as compras? Não me estressou para nada. Porque eu comprei 0,5 quilo de matzá, que me dura para o Hag inteiro. Normalmente a gente nem sabe, né? Famílias grandes não sabem porque se vende de 0,5 quilo. Eu nunca entendi uma loja, entendi por que tem 0,5 quilo de matzá. O que é 0,5 quilo? Só você está no 8,5 quilos, aí, esse é o 0,5 quilo, mas escuta, vocês me enganaram quando hoje vocês têm Pesach pequeno, mas não fazem Pesach em casa. Então, para os pais de vocês, quantos quilos são? 4, 5, 6, mas vai ter para no meio de Pesach? Mas isso aqui é, não, eu não lela cedera, eu como redonda. Então, escuta, vai ter quantos filhos, netos, bisnetos na mesa? Então, quanta matzá redonda precisa? E da shmurai? E é uma loucura, então eu não sei por que vende 0,5 quilo. E ela realmente falou, eu comprei 0,5 quilo, e 0,5 quilo de matzá. E Rabotai, é um jeito maravilhoso de ver essa vida. Mitzrayim, nosso povo judeu estava em Mitzrayim. O Rabbi Eliezer ben David falava que Mitzrayim representa Meitzarim. Meitzarim são limites. E durante o ano inteiro a gente vive limitado. A gente vive limitado. E em Pesach a gente faz nossa Yetziat Mitzrayim pessoal. Você quebra barreiras e para de pensar pequeno, começa a pensar grande. Começa a ser um homem gigante. Para de ser um homem que se limita tanto. Para de ser uma família tão limitada. Porque se você se sente escravo, você se colocou limites, e em Pesach é um momento, essa é a sua de Pesach, que se você fizer direito, você tem como quebrar todas as barreiras, todas as limitações, e ser uma pessoa livre de verdade. Que a maior escravidão que a gente tem é a escravidão pessoal. É os nossos vícios. As nossas manias. os nossos maus hábitos. E de repente, Pesach é um momento que você tem como olhar direito, olhar diferente o mundo e de repente ver que você não é uma pessoa limitada, você é uma pessoa gigante. Up to you. Depende de você como você quer ver. Mitzrayim não é só o Egito, são meitzarim, são limitações. E Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim não é sair do Egito. Esse ano está todo mundo falando que saiu do Egito, né? Quem veio de Israel? Quem tem família de Israel? Você tem família de Israel? Tentaram sair de Israel?
Não.
Não tentaram sair. Mas quem tentou sair de Israel, uma das opções era pelo Egito, né? Aí todo mundo falou, ó, esse ano tem Yetziat Mitzrayim. Então, depois falaram que não vale a pena sair pelo Egito, infelizmente tiveram muitas histórias bem chatas, mas cada um saiu de outro jeito. Mas quem saiu pelo Egito fala que teve Yetziat Mitzrayim esse ano. Mas Mitzrayim não é passar pelo Egito e sair. É tirar os meitzarim, as limitações que a gente tem, através da matzah, e não comer hametz. Isso é outro shiur, não é o caso que eu quero entrar agora. E não é fazer uma vida supérflua de valores externos, e sim pegar a essência de cada coisa, mas não é o shiur de hoje. E você virá uma pessoa livre de verdade. Mas hoje a gente está indo no ponto que a vida vai ser como você quer olhar para a tua vida. Você pode escolher como você quer olhar para a tua vida. E você tem direito de estragar a tua vida olhando negativo, ou você pode escolher que tua vida é maravilhosa. E ela vai virar maravilhosa. Porque do jeito que você olha, ela é. Até eu tinha um amigo, ele me contou uma história super simples, super tranquila, que pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Mas é uma história típica que acontece com a gente todo tempo na nossa vida. E esse meu amigo, ele estava fazendo um voo interno dentro dos Estados Unidos. E quando ele chega embaixo, ele vai fazer o check-in. Ele tinha direito a uma mala de 23. Então, ele tinha toda a mala. Ele vai colocar a mala, ele está tentando fazer check-in sozinho. E de repente ele está com 25 quilos. Aí não está passando. Ele manda pagar. Fala, escuta, eu não vou pagar nada. Então ele começa a olhar e vê a atendente que tem a melhor cara de todas. Aquela que parece que vai ser simpática. Então, tem 1 milhão de táticas e normalmente a maioria dá errada, tá bom? Mas ele começa, ele escolhe essa, vai me dar bem. Então ele fica na fila meio de bobo, quando ele vê que ela é não a primeira a atender, a segunda, ele entra na fila como segundo lugar. E realmente ele quer exatamente na mulher que ele queria. Ele diz, why? Good evening, sir. What's doing? What's up? Wow, you look so nice today. Wow, não sei o quê. Todo simpaticão e todo legal. E a mulher, ok, put the baggage. Seca, fria, tá. Ele coloca, overweight. Fala, $100. Não, mas... $100. Não, mas... Você tem outra opção. Ou você tira, ou $100. E aí começa o maior terror. Normalmente, quando você está viajando com família, isso sempre acontece. E você está com cheio de crianças e você precisa sentar no chão, abrir a mala e começar a escolher o que entra, o que sai. O cara fica meio estressado. Ele não sabe o que fazer. Então, ele tira a primeira coisa. Ele tira uma camisa e joga na mochila. Uma camisa não baixou 2 quilos. Ele tira uma cueca, joga na mochila. Tira uma meia, joga na mochila. Tira uma calça, joga na mochila. Ele vai colocar a mala. Meio quilo ainda para tirar. Caramba. Ele vai lá, puxa os tênis e joga na mochila. E agora a mochila está com 2,5 kg a mais. Ele está agora nas costas, esses 2,5 kg a mais, que ele não pretendia viajar esse voo interno com pedra nas costas, com tijolo nas costas. Ele começa a xingar meio mundo, né? O mundo inteiro ele começa a xingar, porque ele precisou carregar para esse, para aquele, para minha irmã que pediu isso, que só... Escuta, não falta comida. E Baruch Hashem, nós judeus, quem mora no Brasil, acha que... Escuta, não tem nada para levar do Brasil, né? Então, eu, de Nova York, alguém já voltou de Miami com malas vazias? Eu vou perder? Tá bom. Mas de Israel? Não, também não dá. Da Argentina? Precisa carregar carne. Pessoal que mora fora e vem pro Brasil leva requeijão. Então o judeu está sempre carregando. Tá sempre carregando. Não é assim? Tá sempre carregando e a gente sempre tem as malas de 23, mas de 27 a 28. Nem 24 a gente não consegue. Que eu descobri na última viagem que eu fiz que até 24.4 no sistema não buga. Até 24.4 o sistema aceita. 24.4. Pelo menos isso aqui é na Latam. Tá bom? Porque eu realmente peguei um atendente extremamente simpático a última vez que eu fui para a Argentina e o Baruch já estava com todas as malas extras. Falou, escuta, você precisa tirar. Eu falei, por favor, ajuda aí. Ele falou, tá no sistema, não tem o que fazer. Eu falei, tá, vou te contar um segredo. Não precisa ser 23. 24.4 passa. Aí eu posso ser legal com você. 24.5, o sistema buga. Não tem o que fazer. Ele vai travar. 24.4, eu posso fechar um olho. a gente conseguiu deixar todas as malas 24.4, não 23.3, porque a gente consegue calcular Baruch Hashem exatamente até o último grama que a gente consegue, ele deixou todas passarem no 24.4. Mas óbvio que as mochilas, tirando de cada uma mala, eu vejo no Bilhain, era um casal com 6 filhas. Sim, a gente estava com mochilas com vários tijolos nas costas. O que aconteceu foi que esse meu amigo, que ele está agora já xingando o mundo inteiro, ele terminou de fazer o check-in, tá com a mochila pesada, e ele não tá com handbag, com rodinha, ele tá nas costas, ele tá extremamente estressado e já xingando o mundo inteiro, tá bom? Ele chega lá em cima, né? Fez o check-in embaixo e ele chega lá em cima. Quando ele tá lá em cima, o pessoal começa a avisar que tem overbooking. Teve overbooking, tá bom? Overbooking é o problema deles. E de repente eles oferecem, quem quer ficar, a gente precisa de um assento, quem quer ficar, $800 a noite. Hotel e $800 voucher para gastar na companhia. Falou, opa, escuta, eu sou solteiro. Uma noite mais aqui tem um restaurante que eu perdi, que eu queria pegar. E agora eles ainda estão pagando a comida kashé. Hotel de graça, perto do aeroporto e ainda fazer dinheiro. O cara tá feliz da vida. Ele corre lá para a mesa, né, pro counter, e fala, escuta, I am in. Você tá aceita? Aceito. Quando sair o próximo voo? Amanhã às 11 da manhã. Perfeito. Dá para eu jantar hoje no restaurante que eu ainda queria. Dá para eu dormir no hotel. Ele ainda vai ganhar um voucher comida. E eu tô ganhando $800 da companhia. Tudo de bom. Eu paguei $300 na passagem. Eu tô ganhando dinheiro. O cara tá feliz da vida. Feliz da vida. Ele tá emocionado. Mas de repente, Baruch Hashem, sempre que a gente vai viajar e você passou por todo esse processo, você chega no avião pingando. Você tá suado que nem um porco. E se você está fazendo um voo nacional de 3 horas, você não deixou mudar de roupas, a não ser que você tenha crianças. Então você está dormindo num hotel maravilhoso e você vai tomar banho e vestir a mesma roupa, não rola. Então naquele momento ele fala, ah, um minuto, e minha mala? Não, a mala já foi, ela fica. A mala não devolvo, porque senão amanhã no check-in, a bagunça, o check-in está feito. Não, mas eu não quero mais então. Escuta, eu vou ficar que nem um porco aqui. Escuta, senhora. Eu já cancelei o teu assento e já dei para outra pessoa. Não tem volta atrás. Ele começa a se estressar, começa a brigar. Ele fala, um minuto. Eu tirei uma camisa, uma cueca, um tênis e uma meia e uma calça. São os 2,5 quilos que a mulher me encascou lá embaixo. E aí ele falou a frase, que é a frase que a gente precisa saber. Muitas vezes lá embaixo você não entende o que está acontecendo. Você está com overweight e está precisando trabalhar. Mas quando você chega em cima, tudo se responde. E você ganha $800, mais uma noite de restaurantes, você vai dormir num hotel chique, e você, por acaso, os 2,5 quilos é a tua muda de roupas, que você vai conseguir tomar banho e sair passear em Nova York uma noite a mais. Rabotai, Pesach, Matzah e Maror. O Maror na nossa vida a gente não consegue entender muitas vezes. Às vezes a gente precisa passar por Pesach e Matzah para entender que o Maror foi bom também. Às vezes você está lá embaixo, está estressado. Escuta, porque eu preciso tirar peso extra. E normalmente é um favor que você está fazendo para tua mãe, para tua tia, para o teu irmão. Esse peso extra, a gente sempre foi culpar os outros. Nunca é meu. Nunca é meu. E Baruch Hashem, você sempre está carregando para alguém. E sempre o peso extra é deles. E por que eu estou fazendo um reset e eu estou me prejudicando? Mas você não entendeu. Se você não fizesse o reset, você vai ganhar o overbooking, mas você não ia ter roupa de troca. Então, às vezes, você precisa chegar lá em cima para entender tudo o que aconteceu embaixo. E embaixo eu estava xingando meio mundo, Rabotai. Pesach, Matzah e Maror. O Maror vem depois de Pesach e Matzah. Porque aconteceu antes. Mas, às vezes, depois, só depois de Pesach e Matzah, você consegue entender Hashem. A vida que você me deu é maravilhosa. Eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado por essa vida maravilhosa. E para você conseguir Chafetz Chaim, Lirot Tov, desculpa, Chafetz Chaim, Yohev Yamim, você ter uma vida que você ama ela. E você gosta de cada dia. E cada dia quando termina, fala, pera que não tem 26 horas. Pera que é só 24. Sabe aquele dia que Baruch Hashem, você chega em casa e tua esposa te recebe com bem servido, não é boa comida, servido bem. E de repente você tá no sofá e você começa a bater papo, você olha pro relógio, você vê que já é meia-noite. E você sabe que amanhã você precisa acordar cedo pra Shacharit. E você tem um dia de trabalho e você fala, que pena. Eu não queria estar indo dormir. E você vai ficar mais uma hora e meia batendo os papos no sofá com a minha esposa. E aquele dia é mágico. E você está reclamando porque o dia acabou? Você gostaria que agora fosse 10h30 da noite? Ou, não sei, porque amanhã eu preciso trabalhar. Amanhã eu preciso acordar para reza. E amanhã o dia é normal. E tem dias que você não vê a hora de acabar o dia. Você quer ter aqueles dias que você quer o dia olhar para o relógio e falar, ah, pena que acabou. Pena que acabou o dia. Pena que não tem 1h30 a mais no dia. Lirot Tov. Começa a olhar o bem e você vai descobrir que tua vida é gostosa. Tua vida é boa, Rabotai. Rabotai, a gente está num ano, ou numa tukufá, a gente está numa época onde às vezes não está tão fácil de ver tanto bom. Não está tão fácil de ver. O povo judeu não está numa época tão fácil. E os últimos 5 anos não foram anos tão fáceis. Tem uma maneira onde Rav Yitzchak Mivolozhin, Rav Yitzchak Mivolozhin, ele lê um passug no Halel, que a gente lê todo ano no Halel, e não percebe que tá, a mensagem que está escrito. O Halel fala assim, Halelu et Hashem kol goyim, vão louvar et Hashem, Hashem kol goyim, todas as nações, shabechuhu, tá bom? Leshabech é outra maneira de louvar, tá bom? Ou vangloriar, ou te louvar. Kol haumim, todas as nações. Por quê? Como termina? Halelu et Hashem kol goyim, shabechuhu kol haumim. Ki gavar aleinu hasdo. Porque Hashem venceu a gente. Um minuto. Então vai chegar um iraniano, vai chegar um cara do Hezbollah, vai chegar um cara do Hamas, um Houthi, ou, infelizmente, os europeus, que não são nossos melhores amigos, tá bom? Que eles não fizeram nada contra os 30 mil assassinatos que aconteceram no Irã, porque o pessoal só queria democracia, e quando Israel estava saindo se defender, a ONU, que não falou, que não condenou Israel? E eles vão começar a louvar o Deus dos judeus. Sabe por quê? Que gavar aleinu hasdo. Porque Deus, a tua força foi maior do que a nossa. Então você pode falar, não, é o povo iraniano louvando que eles não querem mais o Hamene em cima dele. Mas não é isso que está escrito no Halel. Os goim vão louvar a Deus porque eles perderam da gente? Escuta uma coisa. Nós, judeus, às vezes nem sabemos quantos milagres a gente vivencia. Só eles sabem quantas coisas maus eles planejaram e tentaram fazer com a gente. E como Deus não deixa acontecer nada com a gente. E eu quero ler uma carta para vocês, Rabotai. Eu quero ler uma carta de uma mãe israelense escrevendo em março de 2026. Só os goyim sabem o quanto tem para louvar Hashem da vida maravilhosa que a gente tem. Porque a gente só sabe as coisas que aconteceram, mas não foi tão ruim. Mas quantas coisas quase aconteceram, ou queriam que acontecesse e não aconteceram, isso aqui só eles sabem. O que eles planejaram e não aconteceu. Eu tenho aqui uma carta que eu queria ler para vocês, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Março de 2026. Uma mãe israelense escrevendo. Se alguém tivesse me dito 6 anos atrás que o pijama se tornaria o meu uniforme oficial, eu provavelmente teria rido. Ou chorado, dependendo da hora do dia. Ser mãe nesse período significa, antes de tudo, desenvolver uma impressionante dupla personalidade. De um lado, sou adulto responsável, que explica calmamente para as crianças que vai ficar tudo bem. E de outro lado, sou a mesma mulher que travou batalhas no supermercado por um pacote de papel higiênico e encheu a despensa com latas de hummus, como se estivesse prestes a viver em um bunker até 2040. Vocês lembram do Zoom? A época que parte de cima do meu corpo era executiva e elegante, e a parte de baixo era um moletom com uma mancha de chocolate de 2019. Meus filhos até hoje têm certeza que metade dos meus colegas de trabalho são, na verdade, cabeças flutuando sem corpo. E a cozinha, ai, a cozinha, ela passou por tudo. De laboratório químico para experimentar, fazer ralar com farinha de espelta, que acabou com textura de tijolo de construção, até virar uma verdadeira sala de comando de guerra, onde eu tento desesperadamente entender como resolver uma equação com uma incógnita enquanto, no quarto ao lado, acontece uma festa de fones de ouvido típica de adolescente. Hoje, quando alguém me fala de rotina, eu começo a procurar onde está a câmera escondida. Aprendi que se passou um dia inteiro sem notificar um celular sobre um novo vírus, ou um novo míssil, ou uma nova greve, provavelmente algum feriado nacional que eu nem sabia que existia. Nos tornamos campeãs de improvisação. Falta leite? Colocamos água no cereal e dizemos, é uma nova tendência saudável. Não tem escola? Dia de aprendizado independente sobre a importância de arrumar a máquina de lavar de louça. Mas falando sério, se sobrevivemos ao confinamento sem vender os filhos no eBay, e se conseguimos explicar para eles, porque de repente todo mundo anda de máscaras, como no episódio ruim do Grey Anatomy, acho que vocês sabem o que é, eu não sei o que é, mas já entendi que deve ser algo com máscara na cara, então provavelmente somos capazes de qualquer coisa. Talvez eu esteja cansada a um nível de preciso dormir até 2030, mas pelo menos sei que sou a melhor comediante de casa, mesmo que o meu público só queira mais um prato de macarrão simples. Rabotai, faz pouco tempo atrás a gente estava na pandemia. Então chegou o 7 de outubro. Até aquele momento eu achava que já tinha visto de tudo. Pandemia, confinamentos, escola pelo Zoom, guerras de vez em quando. Mas aquela manhã mudou algo, alguma coisa dentro de todos nós. De repente, as palavras do nosso dia a dia mudaram. Antes falávamos sobre lição de casa, supermercado, trânsito. Agora falávamos sobre sirenes, abrigos e soldados. Aprendemos a fazer coisas que nenhuma mãe gostaria de aprender. Aprendemos a calcular em segundos quanto tempo temos para correr até o quarto seguro. Aprendemos a continuar sorrindo para os filhos, mesmo quando o telefone mostra notícias que partem o coração. E os nossos filhos? Eles também cresceram um pouco rápido demais. Hoje eles sabem reconhecer o som de uma sirene, sabem onde fica o abrigo mais próximo e sabem algo mais. Sabem que são parte de uma história muito maior. Porque viver em Israel hoje é viver com medo às vezes. Mas também com uma força que nem eu sabia que existia. Eu vejo isso nas mães que continuam mandando os filhos para batalhar com orgulho. Eu vejo isso nas crianças que, mesmo depois de correr para o abrigo, voltam a brincar como se nada tivesse acontecido. E vejo isso nas mulheres que continuam acendendo as velas de Shabbat toda sexta-feira, mesmo quando o coração está pesado. Porque talvez essa seja a nossa maior força. Podem nos tirar o sono, podem nos trazer medo, mas não conseguem tirar a nossa fé. Então, sim, talvez eu ainda esteja andando de pijama às vezes. Talvez eu ainda esteja cansado de um nível que exige férias até 2030, mas agora eu sei algo com certeza. Ser mãe hoje, em Israel hoje, não é apenas criar os filhos, é ensinar todos os dias o que significa ser parte do povo judeu. E mesmo nos dias difíceis, especialmente nos dias difíceis, eu olho para eles e penso, que privilégio é criar crianças que sabem exatamente quem são. Então veio mais um capítulo que parecia impossível. Ira. Se alguns anos atrás alguém tivesse me dito que um dia ficaríamos olhando para o céu esperando centenas de mísseis vindo do Irã, eu teria dito que estavam exagerando. Mas aqui estamos. Naquela noite, as notícias começaram a chegar. Mísseis! Drones! Centenas deles! Eu estava em casa com as crianças. O telefone não parava de apitar. As mensagens chegando de todos os lados. Vocês estão bem? Fiquem perto do abrigo! E naquele momento, como tantas outras mães de Israel, fiz o que sempre fazemos, respirei fundo. Fizemos Teilim, sorri para as crianças e disse, vai ficar tudo bem. Mesmo quando meu coração estava batendo mais rápido que as sirenes. Entramos num quarto seguro, as crianças sentadas no chão, um segurando um travesseiro, outra perguntando se podia levar o gato também. E então, esperamos. Minutos que pareceram horas. Depois começamos a ouvir as notícias. O Iron Drone interceptado, outro míssil interceptado, e outro, e outro, e outro. E naquele momento, algo muito profundo aconteceu dentro de mim. Porque não importa quantas explicações limitadas existem, quando você vê algo assim acontecer, é impossível não sentir que Hashem está protegendo o seu povo. Centenas de mísseis, para ser mais exatas, 300 mísseis. E tantas vidas salvas. Naquela noite, quando finalmente voltamos para a cama, minha filha me perguntou, Ima, então, aconteceu um milagre? Eu pensei por um momento e respondi, sim. Mas o problema com os milagres é que às vezes estamos tão ocupados sobrevivendo que esquecemos de percebê-los. Então naquela noite fiz algo diferente. Antes de dormir, parei por um minuto. Agradeci. Pelos soldados, pelos pilotos, pelas pessoas que estavam protegendo o país, mas principalmente agradeci a Hashem, porque viver em Israel hoje é viver com um desafio que ninguém escolheria, mas também é viver com algo que talvez poucas gerações tiveram o privilégio de ver. Milagres acontecendo diante dos nossos olhos. E talvez por isso eu esteja contando tudo isso para vocês hoje. Porque no fundo essa história não é só sobre as mães em Israel, é sobre todas nós. Uma mãe acende velas em Jerusalém, outra em Tel Aviv, outra em São Paulo, outra em Nova York ou Paris. As casas são diferentes, as línguas são diferentes, mas a chama é a mesma chama. A chama que passou de mãe para filha por milhares de anos. A chama que sobreviveu ao exílio, às perseguições, às guerras, e talvez por isso que o povo judeu continua aqui. Não apenas por causa dos soldados, mas também por causa das mulheres. Mulheres que rezam, mulheres que acreditam. Mulheres que continuam acendendo luz, mesmo quando o mundo parece escuro. Talvez nós não possamos parar as guerras. Talvez não possamos controlar o que acontece no mundo. Mas cada uma de nós pode fazer algo. Podemos acender mais luz, mais fé, mais união, mais tefilá. Porque quando uma mulher judia acende uma vela, parece algo pequeno, mas quando milhões de mulheres fazem isso juntas, a escuridão simplesmente não consegue vencer. E talvez seja o nosso papel nessa geração, continuar sendo luz para nossas famílias, para o nosso povo e para todo mundo. Moravera Botai. Os nossos avós contaram pra gente muitas histórias bonitas e não bonitas. A minha avó é sobrevivente de Auschwitz. O meu avô sobreviveu à guerra, não em Auschwitz. Conseguiu fugir. E para fugir ele mudou de nome de Yitzhak Tzvi para Milan. Ele mudou todos os documentos e ele virou um Milan. E minha avó conheceu o Milan. E minha mãe, quando perdeu o pai aos 12, 13 anos, ela lembrava do Milan. Então o nome que não era do meu avô, eu carrego esse nome. Porque é um nome que minha avó chamava o meu avô. O meu nome na Torá é Yitzhak Tzvi. Mas o nome que meu avô precisou fugir para ser judeu e para conseguir sobreviver, ele precisou pegar um nome como um nome de rua na Tchecoslováquia, em Pressburg. E esse nome eu carrego ele. Essas histórias a gente escutou dos nossos avós. Os nossos pais talvez contaram para a gente da Guerra dos Seis Dias, da guerra de Yom Kippur, coisas que ninguém esperava que aconteceu. E a gente estava numa época que a gente escutou histórias. Mas de repente a gente está fazendo parte da história, Rabotai. A gente tem história para contar para os nossos filhos. Porque o Covid não foi algo normal. O Covid não foi algo, mais uma doença. Foi algo que o mundo inteiro parou. E o pessoal começou a lutar por sobrevivência e de repente começou a descobrir que se eu não consertei o meu interno, eu estou destruído. E comecei a descobrir que eu posto o dia inteiro online e isso não me traz nada. Eu preciso ver pessoas. O mundo mudou. Eu tinha acabado de me mudar para o Brasil. Meus filhos ficaram um mês na escola. Um mês na escola e a escola fechou. Os meus filhos, por 2 anos, acreditavam que no Brasil não tem escola. Escola é da história da Argentina. Na Argentina tinha escola, no Brasil se estuda por telefone. Que eu mandei meu filho para uma escola religiosa, que não se fazia por câmera, não por vídeo, não tem internet, por telefone. Imagina só o que é uma ligação de telefone, onde você tem 15, 16, 18 crianças no mesmo telefone. Coloca mudo, não coloca mudo. Falou, não falou. E a criança não está nem um pouco interessada em entender nada. E o professor está zero interessado em ensinar. E meus filhos, eu não sabia. No primeiro eu falei, eu lembro o primeiro momento falando para minha esposa, isso vai até Pesach. Fechou logo depois de Purim. Depois de Pesach volta tudo ao normal. Pesach tem férias de Pesach, né? Uma, 2 semanas, depois volta. E de repente o momento estava perguntando, será que um dia eu vou contar para meus filhos que a gente estudou em escolas também no Brasil? Pessoal, a gente fez parte da história. E de repente em Israel teve Milchemet HaTekumá. Depois de 1948, o maior teste que Am Yisrael passou foi 7 de outubro. Não foi nem os 6 dias e nem Milchemet Yom Kippur. E de repente a gente está fazendo parte da história. E de repente aquele medo do Irã, aquele inimigo impossível, o Hezbollah, se o Hamas fez o que fez, o que vai ser com o Hezbollah? E um momento para o outro, explodiu beepers no Líbano inteiro, e o Líbano dissolveu, a Síria dissolveu, Israel teve coragem de matar o cabeça do Hamas dentro do Irã, matou o nosso maior inimigo, no país mais forte de todos os países árabes, e lá eles conseguiram meter os olhos dentro dos olhos, e matou o líder do Hamas no Irã, não no Catar. Não na Turquia, e não no Líbano, e não em Gaza. E o Irã achou que tinha força, e 300 mísseis todos interceptados. E de repente Israel pode sobrevoar com tranquilidade no Irã. Ah, um minuto. Semana passada, teve um avião que realmente foi danificado. Os iranianos conseguiram interceptar um avião. O piloto não aconteceu nada, ele conseguiu pousar em país aliado americano, e ele está bem. Mas o avião F-35 foi prejudicado. Há um minuto, esse avião era americano, não teve israelense. Ah, 2 semanas atrás tiveram 2 aviões que em cima do Kuwait, eles tiveram um acidente de avião e morreram 6 pessoas que estavam no avião. Eles eram americanos. Não tem um piloto israelense que não voltou inteiro. Eu não tenho um avião israelense que foi e voltou do Irã e não aconteceu nada. Pessoal, quando a gente lê aquelas histórias no Tanakh, aquelas histórias onde o exército judeu vai e volta inteiro. E você fala, ah, isso nem para Hollywood não pega. Isso talvez é a história do rock. Não é história real. Em guerras não acontece. Isso aqui talvez o Spielberg, ele consegue, não sei, é Disney isso. É Disney. Isso não acontece, isso não é real. Pessoal, o exército israelense entrou em Gaza, infelizmente a gente apanhou em muito. que vai acontecer no Líbano e no Irã? E no Irã a gente volta inteiro. E com um botão explode todos os bíperos, Hezbollah desaparece, dissolve. A gente está fazendo parte da história. Se vocês querem me perguntar, daqui a 20, 30 anos, o que vai estar escrito nos livros de história, os anos 2000 a 2026 vai fazer parte. 2015, 2017, 2018, 2009, 2004, 2002 vai ter a Copa do Mundo do Brasil, isso sim, mas não vai ter. Esses anos vão passar por cima. Aqui, ali é algo. Talvez 2019, 2020, 21, 22, 24, 25, 26, vai estar nos livros de história. A gente está fazendo parte da história, pessoal. Uma pergunta é uma muito simples. O meu nome vai fazer parte do livro? Vai ter uma página que eu vou estar? Ou eu vou ser daquelas pessoas que passaram pela história e não fizeram a diferença? E não fizeram nada com a história no mundo da batalha? O povo judeu, quando saiu do Egito, 80% ficou. 80% vivenciou a história assistindo de fora. Só 20% tomou decisão e decidiu que a gente pode mudar. Quando você vive a história, você não percebe que você está fazendo parte e você está sendo um líder. Moshe Rabbeinu teve um. Teve um Moshe Rabbeinu. A Aharon HaKohen teve um. Hur teve um. Miriam teve uma. Tziporá teve uma. Mas 600 mil judeus que a gente não sabe o nome deles foram 20% da nação. 80% eles estavam que nem a gente. Que nem muitas pessoas hoje em dia. Que viram uma Kadam, viram uma praga do sangue. E tá bom, é algo natural. E passou um ano de pragas. Vamos escutar, tá tudo bem. E na hora de sair, não tomaram iniciativa e não estavam prontos a sair. Não acreditavam que estava mudando o mundo e que a história está sendo escrita. Eles acreditaram que dá para ser indiferente com a história. E na batalha, 80% do mundo está sendo indiferente. A gente precisa ser os 20% esse ano em Pesach. Está na hora de abrir os olhos e começar a ver que a Shem está sendo gigante com a gente. E até não ler essa carta, eu acreditava nisso. Mas não estava conseguindo palpar isso. E a história era a mesma. E a gente está vivenciando. E tá bom. E mais um dia abre a notícia, fecha a notícia, e aconteceu. E quando você coloca, de repente, tudo num grande pacote. E você começa a ver. Pesach, Matzah, Maror. Um minuto. Escuta, eu não sei achar por quê, mas tem algo gigantesco acontecendo aqui. E eu faço parte disso. Eu vou ser um telespectador dos 80%. Eu vou ser um ouvinte nos 80%. Eu vou fazer parte da equipe. Que eu vou entender a mensagem e levar a diferença na minha essência judaica. Na minha casa. Eu não sei se eu vou conseguir ser Moshe Rabbeinu. Aquela pessoa que vai ter um capítulo escrito sobre mim. Eu não sei se eu vou ser Aharon HaKohen. Mas dos 20% eu posso ser. E 20% é só quem decidiu e entendeu que dá para ser diferente. Não é porque eu estou 210 anos no Egito. Eu estou 210 anos limitado que eu vou ser eternamente uma pessoa limitada. Eu posso ser dos 20% que entender que eu posso mudar. Eu posso ser diferente. Eu posso mudar e ser mais comprometido com o judaísmo. Eu posso mudar e ser mais comprometido com meus valores que eu realmente acredito e gostaria de ser. Eu posso mudar e entender que eu posso ser dos 20%. Eu não quero ser dos 80%. Agotai, semana passada, na Rádio Kol Chai, eu termino com isso, tinha um rabino, que ele estava dando um shiur, acho que é Rabino Rottenberg que se chamava, tá bom? Ele estava falando de Emuná, e Boreolam, e Deus, e não sei o quê, e de repente um ouvinte, ele faz uma ligação para a rádio, deve ser que era um momento que tem entrevistas, dá para ligar e dá para falar, desses programas que ouvintes podem interagir. Então esse ouvinte, ele liga e fala, escuta, o senhor está falando de Emuná, rabino. Eu quero te falar uma coisa interessante. Que eu fui atrás e pesquisei. Tá bom? Pode falar. Rabino, eu quero te fazer uma pergunta. O meu pai mora em Sderot. Sderot é o Yishuv mais perto de Gaza. É o Yishuv que mais apanhou nos últimos 25 anos. Rabino, eu tenho uma pergunta. Quantos mísseis foram atacados desde o 7 de outubro até hoje em Israel? Os últimos 2 anos e meio, quantos mísseis chegaram em Israel? Quantos vocês acham?
5 mil?
40 mil mísseis. Entre Gaza, Houthis, Irã, Hezbollah, Síria, 40 mil mísseis. 40 mil mísseis. Tá bom. Falou, quero te falar outra coisa. Tem 25 anos que começou essa história de jogar Kassamim para Israel. São 25 anos que começa essa... Devolveram Gaza, aí começa a bagunça, aí o Hamas manda, a Hezbollah manda. Dos últimos 25 anos até 7 de outubro, quantos mísseis atacaram para Israel? Ou seja, os últimos 22 anos e meio. Tirando os últimos 2 anos e meio, 22 anos e meio, 60 mil mísseis. Ou seja, dos últimos 25 anos, Israel foi atacado por 100 mil mísseis. Fala aí, Rabino, eu quero te falar uma coisa. E eu abro para vocês, porque ele fala que ele testou. Eu falei isso aqui em Petah Tikva, numa sinagoga com amigos. E um cara falou, é mentira. Ele abriu o AI. Ele abriu o AI, inteligência artificial. E ele perguntou, quantos mísseis atacaram Israel nos últimos 25 anos? E me saiu uns 100 mil mísseis. Então continua, se você já está no AI, pergunta quantas pessoas morreram nos últimos 25 anos de mísseis, de ataque de mísseis, ataque direto de mísseis, dos 100 mil mísseis. Ele pergunta, 320 pessoas, de 100 mil mísseis. Nessas 320 pessoas, isso inclui árabes, e inclui também Ovdim Zarim, filipinos, ou pessoas de tailandeses, pessoas de outros países que vieram trabalhar em Israel. Então se você começar a calcular quantos judeus morreram nos últimos 25 anos de ataque de míssil direto, são 145 judeus. Ótimo. Então faz 100 mil mísseis por 145, você tem a cada 689 mísseis, matou um judeu. Mas calma aí, essa conta não é exata, não é correta. Porque infelizmente tem pessoas que não morreram do míssil. Tem pessoas que tiveram ataques cardíacos do susto. Teve pessoas que se machucaram correndo para os mamadim, para os quartos seguros. Então isso aqui não conta. Não foi atacado pelo míssil, foi causado por causa do míssil. Mas quantos mísseis acertaram e mataram pessoas? Se você fizer a conta, você vai chegar numa conta que a cada 1000 mísseis, você tem uma pessoa morta por míssil. Exatamente como fala David HaMelech no Teilim. E polo mitzidecha elef. Vão jogar do teu lado 1000 a cada 1000 ataques, talvez eles pegam um de vocês. Está passando um momento tenso, um momento difícil e um momento triste. E um a cada 1000 também é muito triste. Mas quando teve Melchemet Amifrats, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e o que aconteceu foi que uns anos antes, Menachem Begin, o primeiro-ministro de Israel, descobriu que Saddam Hussein, ele tinha uma bomba atômica, e ele foi a primeira vez que Israel sai e ataca a bomba atômica, e lá o presidente americano na época ficou extremamente bravo com Menachem Begin, falou que isso aqui foi um ato político para ele ganhar e ser reeleito, e os Estados Unidos congelou muito contato com Israel no final dos anos 80, porque acharam que Menachem Begin foi um extremista, foi um cara louco, e ele foi muito criticado. Mas quando deu a guerra do Kuwait, Estados Unidos decide atacar o Iraque, Iraque não tem como atacar os Estados Unidos, eles atacam Israel. Jogaram na época 39 mísseis para Israel e morreu só uma pessoa. E tiveram milhares de pessoas fazendo tshuva, vendo como pode cair 39 Tilei Kassam e uma pessoa só, infelizmente, é muito, mas só uma pessoa de 39 mísseis. Teve um míssil que acertou uma base americana e matou centenas e feriu centenas. 39 em Israel e nada. Uma pessoa, infelizmente, acabou morrendo. Uma pessoa. Aquele míssil que caiu num posto de gasolina e explodiu o posto, mas não tinha ninguém. Desculpa, e não aconteceu nada porque aquele posto justo estava com falta de combustível e não tinha enchido, então não tinha petróleo. E pessoas fizeram chuva sem fim. E lá todo mundo voltou para Menachem Begin e falou, escuta, muito obrigado que há 5 anos atrás você tirou a bomba atômica do Iraque. Que o Saddam Hussein, ele provou que a arma que eu tiver, o dia que precisar, vou atacar Israel. Isso sobrou para ele, Tilei Kassam. E lá todo mundo entendeu que Menachem Begin foi uma pessoa genial. Ou melhor, Deus iluminou a gente com líderes que souberam o que fazer. Rabotai, lá foram 39 mísseis e o mundo ficou enlouquecido. Os últimos 25 anos foram 100 mil mísseis. A cada 1000, uma pessoa. Se você começa a olhar o mundo dessa maneira, e você começa a transmitir em casa, para você, com teus amigos, essa maneira de viver. Miyaish Hafetz Chaim, o Rev Yamim Lirotov. Quando você começa a olhar o bem, você vai ver que você é Hafetz Chaim, você vai amar a vida. Você vai ter um amor por viver. O Rev Yamim, os dias vão ser curtos demais, você vai querer dias mais compridos. Você não vai estar rezando para cortar. Escuta, termina já um mês que eu quero ver o cartão congelar, não é possível. Termina o dia porque só está dando pepino. Termina o ano que eu não vejo a hora de tirar férias. De repente, todo dia vai ser legal. Shabbat vai ser mais legal ainda. E cada mês, o Rosh Chodesh vai ser uma festa. E quando você chegar nas férias, você não vai estar desesperado. Você vai curtir as férias ao máximo, porque o ano também foi lindo, maravilhoso. Mi'aish hafetz chayim ohev yamim lirot tov. Amotai, Pesach é um dia que ensina a gente a começar a olhar para o bem. É um dia que você pode parar e refletir como eu quero olhar para a minha vida. 80% olhou que está tudo normal e não tem por que fazer grandes mudanças. 20% entendeu que dá para ser diferente, dá para ser melhor. E para de reclamar. E para de ser tão infeliz. Saiba que você é o máximo. E você tem tudo para ser o máximo. Para de ser tão limitado. Tire essas algemas que te limitam e seja uma pessoa livre. Comemore Pessah e saia da escravidão pessoal. Hazaku Baruch. Pausa aí, um vídeo. Não pausa. Nem gravou.